Ciência no Rádio. Fenômenos no ar. MEC AM em parceria com o Observatório Nacional.
2019 terá chuvas de meteoros em todos os meses. É o que garante o pesquisador do Observatório Nacional, Marcelo De Sico, que acompanhou o levantamento dos fenômenos que aconteceram até o final do ano passado e os que já começam a acontecer neste ano. Converso com ele ao vivo. Pesquisador do Observatório Nacional, ON, Observatório Nacional, que é nosso parceiro na realização deste quadro nas quartas-feiras, Marcelo De Sico. Professor, bom dia.
Bom dia a todos. É um prazer estar ao vivo conversando com você e com a galera que escuta a transmissão desse excelente programa.
Muito obrigado por essa parceria que veio para ficar com o nosso Observatório Nacional, nosso querido Observatório Nacional. Professor, como são feitas essas estimativas, ou seja, por que alguém passa, ou cientistas passam a ter certeza dessa incidência de chuvas de meteoros num determinado ano?
Olha só, são pesquisas já feitas há muitos anos, com levantamentos de várias redes de monitoramento de meteoros ao longo do mundo, inclusive no Brasil nós temos aí a rede Exos, né, que é uma rede colaborativa que também faz isso. Então, ao longo do ano você vai acumulando registros de meteoros que vão entrando na atmosfera. As meteoros são as estrelas cadentes, né? E aí quando você tem um número bom para fazer um estudo estatístico, aí você começa a determinar que em certas áreas do céu, em certos períodos do ano, em períodos do ano, existe uma maior incidência. Aí você faz um estudo estatístico, aí você começa a chegar à conclusão de que naquela época sempre se repete na mesma região do céu, mais ou menos no mesmo período, um tipo de estrela cadente, né? Um meteoro que está vindo, né? Queimando na atmosfera. E aí você vai fazendo esses levantamentos, e aí você consegue definir que tem várias chuvas, né, que ocorrem ao longo do ano. Nós temos realmente, com uma certeza muito alta, 112 chuvas de meteoros, né, e mais um punhado, vamos dizer, bastante até, e mais algumas centenas de pequeninas chuvas de meteoros, mas com certeza 112 chuvas que ocorrem ao longo do ano.
Tem uma agora para o dia 8 de fevereiro, não é isso?
Exatamente. Essa chuva, que é Alfa Centauridis, ela tem seu pico no dia 8 de fevereiro. E é uma chuva que justamente é o radiante, vamos dizer assim, é um ponto geométrico no céu de onde esses meteoros se originam, né? Então, todo ano, nessa época, ocorre essa chuva relacionada a constelação do Centauro, né? Que é a Centauridis. Então, a partir da madrugada do dia 7 para o dia 8, né? Se você olhar na direção dessa constelação, nem precisa olhar muito nessa direção, mas ficar olhando o céu, aí você pode ver assim, uma maior incidência de meteoros vindo daquela região.
Certo, certo. Quer dizer que é bastante visível, inclusive a olho nu na madrugada de 7 para 8, né?
É visível. Você não vai. Eu preciso esclarecer que, embora o nome chuva seja um nome usual, né, na área de estudo de meteoros, você não vai ver uma chuva saindo do céu como fogos de artifícios, né, como se fosse o Réveillon. Você vai ver, passa um meteoro, aí espera um pouco, daqui a pouco vem outro. Mas o interessante é que esses meteoros, eles vêm da mesma região do céu, tá? É isso que é o interessante. E um pouco acima da média usual de uma noite de madrugada que você está olhando o céu, tá? Porque aí você tem um fundo médio de meteoros esporádicos e de outras pequenas chuvas acontecendo. Mas aí você nota que tem uma atividade acima do normal, né? Aí é que você nota que existe ali, está havendo um pico de atividade.
É possível fazer uma estimativa do horário exato na madrugada de 7 para 8 em que poderá ser visto esses meteoros, né, riscando o céu?
Olha, em geral eu recomendo a partir das 2, 3 da manhã, realmente é muito tarde, né, eu sei, mas é esse horário que é o mais indicado, né, porque a gente está bem longe ainda do nascer do sol.
Mas aí para qual, pra qual direção que a pessoa deve observar? Para o lado oeste, geralmente onde o sol se põe, oeste, agora nessa época, até um pouquinho mais ao sudoeste, para quem está aqui na região sudeste, ou para o lado leste, que é onde o sol nasce, para qual lado deve olhar, deve ter atenção as pessoas?
Olha, varia muito de chuva para chuva, né? Porque existe aí uma questão, porque quando o radiante, é porque assim, quando você vê um objeto celeste nascendo, ele vai culminar numa posição no céu, depois ele desce, né? A Centaurides, ela tem uma elevação que é uma declinação de menos, mais ou menos, menos 59, então ela está mais ou menos no meio do céu. Então, assim, você pode olhar na direção um pouco do leste, pode olhar para a direção leste para cima, que já vai estar bem interessante, tá?
Certo. É mais ou menos, gente, na posição, agora que estamos no verão, porque o sol fica mais para o lado do hemisfério norte no inverno, então o sol vai de noroeste de nordeste a noroeste no inverno, mas no verão não. No verão ele passa aqui bem em cima da gente, né? Então é mais ou menos na posição de que o sol fica quando é 10 horas da manhã, 10, 10 e meia, é para onde você vai olhar na madrugada, para essa posição.
É, perfeito.
Dessa forma acho que a gente ajuda o ouvinte a ter uma clareza de para que lado olhar. É mais ou menos entre o que seria, se fosse dia, 10, 11 da manhã, a posição do sol, né? Ajuda nessa... E aí, gente, olha aqui, o dia 8 de fevereiro, dia 15 de março, é Normides, o nome? Normides?
É, Normides.
Normides. Né? É 23 de abril, Lirides, e 24, Pupids, com 2 P's no segundo, né? Pupids.
Isso.
Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho também sobre o que é a Exos, que é uma rede colaborativa, e se o cidadão comum, que não é cientista, mas é um curioso do assunto, pode participar dessa rede colaborativa.
Ah, perfeitamente. A rede Exos, ela é uma rede que está atuando desde 2015. Ela foi fundada por astrônomos amadores e por um profissional, né? No caso, fui eu também. E ela tem dezenas de câmeras espalhadas no Brasil, monitorando toda noite os céus, fazendo exatamente esse levantamento de meteoros, né? Usando aí toda uma atividade colaborativa do astrônomo amador, do leigo que quer participar, que deseja fazer ciência, não precisa ter formação nisso, né? Basta você entrar para o nosso grupo e aí a gente passa todo o material, ensina, e as pessoas vão aprendendo a fazer ciência num movimento que se chama de Citizen Science, ou Ciência Cidadã, que você une o esforço do cientista profissional com o esforço, vamos dizer assim, entre aspas, do leigo, né? E aí a pessoa que não teve a formação na área científica, mas ela deseja participar, sentir o gosto de fazer ciência. Então é uma colaboração em que a pessoa participa, ajuda e faz ciência. Então a nossa rede é isso, né? São pessoas no Brasil todo, né, fazendo parte dessa nossa rede, ajudando na pesquisa de meteoros no Brasil. Os dados são reunidos, né, num grande banco de dados, e a gente começa a produzir ciência, vai a congressos, publica artigos, né? Eventualmente faz análise de algum bólido que seja mais interessante. Então esse é o moto da nossa rede, né? É o trabalho voluntário, tá? Que atinge democraticamente a toda a população que deseja participar de um projeto científico.
Certo, professor, estou até navegando aqui, muito interessante, gente. Ouvintes, muito interessante, você inclusive pode ver fotos de meteoritos, informações sobre essas agendas de chuvas de meteoros, muito interessante. Quem quiser acessar, exos.org, E-X-O e dois S, duplo S, E-X-O-S-S.org, para navegar nessa rede. Professor, muito obrigado pela gentileza, pelos esclarecimentos e um grande abraço.
Olha, eu agradeço também, a todos. Agradeço principalmente a você a oportunidade de a gente estar divulgando, fazer ciência e particularmente a ciência do meteoros. Muito obrigado e bom dia a todos.
Bom dia. Conversamos com Marcelo De Sico, pesquisador do Observatório Nacional ON. Volto a lembrar que o Observatório Nacional é nosso parceiro oficial aqui nas quartas-feiras, nessa faixa horária das 8h20, no programa Todas as Vozes. É parceiro oficial no quadro que valoriza as descobertas científicas.
Ciência no Rádio. Fenômenos no ar.